Olá, pessoal. Boa tarde. Espero que todos estejam nos ouvindo, nos vendo, acompanhando aqui mais um programa Homens de Fé. Nessa segunda-feira, nas ondas da Rádio Cristo para Todos. Hoje estamos com o Guilherme, com o pastor Adelar, nossos convidados, para poder discutir sobre o tema que vocês acabaram de ver aí na chamada: água regeneradora. Eu quero também dar nossas boas-vindas à Noemi Lucila Schreller, que já está ligadinha conosco aqui desde o primeiro minuto que nós estamos ao vivo. Boa tarde, seja bem-vinda, minha querida, e sejam todos bem-vindos aí para a gente poder debater sobre esse tema que, na minha opinião, é um dos mais importantes na vida de todo cristão. E hoje, Guilherme, é o dia da água. É isso mesmo? Boa tarde para vocês, seja bem-vindo.
Boa tarde, pastor Delar, boa tarde, Giovanni, boa tarde a todos os espectadores aí da Rádio Cristo para Todos. E é isso aí mesmo, Giovanni. Hoje é dia da água, né? Um dos elementos mais básicos aí para nossa sobrevivência, para sobrevivência no mundo mundial, né? E vamos falar sobre isso hoje. A gente vai falar sobre isso hoje, sobre a atuação da água, juntamente com a palavra de Deus aí na nossa vida de fé cristã. Vamos falar sobre isso, vamos conversar bastante sobre isso aí.
Isso mesmo. E, pastora Delaste, bem-vinda. Boa tarde para o senhor.
Muito boa tarde, Giovanni. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os queridos e as queridas que estão na nossa Rádio CPT. Um pedido muito especial para que vocês compartilhem essa transmissão, esse estudo, porque ele é de muita importância, gente. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre um assunto que diz respeito a nossa vida cristã e algo assim que a gente precisa ter algumas certezas, conhecer algumas coisas mais da palavra de Deus, para que ninguém assim coloque minhoca ou confusão na nossa cabeça.
Exatamente, é muito importante a gente, como luteranos e cristãos que leem a Bíblia, nós entendamos completamente o que a palavra de Deus nos quer dizer. E para isso a gente tem aqui o programa na Rádio Cristo para Todos, que é para a gente poder informar e ter esse bate-papo descontraído nessa tarde de segunda-feira. E claro, você pode acompanhar esse programa todas as segundas, a partir das 2 horas, no Facebook da Rádio Cristo para Todos. É só colocar no endereço lá, facebook.com/radiodaielbo, e você está lá ao vivo conosco, no YouTube, no canal Rádio CPT. Você também pode ouvir esse programa lá no site da Rádio Cristo para Todos, que é radiocristoparatodos.com, e também no aplicativo que está disponibilizado nas lojas de aplicativo para celular. Você também pode entrar em contato conosco pelo DDD 513332-2111, é o novo número. Anota aí, DDD 513332-2111. E eu quero também lembrar de você, lembrar todos sobre a nossa projeto cultural de Estrela Concórdia, que desde 1923 está publicando o Evangelho. Entre em editoraconcordia.com.br e dá uma olhada lá nos materiais de estudo, literatura cristã para você e para toda a sua família. Ah, e lembramos uma coisa muito importante. Agora, no domingo de Páscoa, dia 4 de abril, às 8 horas, nós temos a live especial com um tema sobre perdão. Um programa aí que a IELB, junto com a Editora Concórdia, está fazendo para poder abrilhantar e trazer um pouquinho de ar fresco nessa pandemia tão sinistra que a gente está vivendo. Quero também chamar aqui bem-vindo os nossos ouvintes que já estão comentando. Temos aqui o Roberto Schwarzhal, boa tarde, pessoal, e a Cleusa Schneider-Beus também dando seu boa tarde. Lembrando que o nosso querido Juliano, ele não está conosco hoje por causa de motivo de trabalho. Ele teve algum imprevisto lá e está lá correndo atrás disso, numa reunião bastante importante, por isso eu vou estar conduzindo o debate hoje. Pessoal, água. O Guilherme falou ali que é o elemento mais básico. Então, a nossa vida na igreja começa com a água, não é verdade?
Você está perguntando para quem, Giovanni?
Oh, você.
Para mim mesmo. Olha só, estou meio surdo aqui, né? A gente, quando chega numa idade, vai ficando meio surdo. Exatamente, pessoal. Por isso a importância do tema de hoje, por isso a importância que nós estamos dando e pedindo para que vocês compartilhem nas suas páginas para que outras pessoas tenham o privilégio, ou vão em copiar link, coloquem num grupo de WhatsApp, ou compartilhem no Messenger. Eu já fiz aqui, estava compartilhando aqui com umas pessoas. É para que elas também participem dessa reflexão do Dia Mundial da Água e por que a vida cristã, por que para nós luteranos, e não só para nós luteranos, para uma parte do cristianismo, a vida cristã está muito relacionada com a água. Você que já sabe a resposta, escreve aí nos comentários, vamos ver se você está atento, né? Se você não só colocou ali o celular lá, você está lavando a louça, você está, né, na sua cama, mas você realmente está prestando atenção. Por que que a vida de fé para nós cristãos luteranos, também para cristãos católicos, né, para cristãos anglicanos, para outros, por que que a vida cristã está associada à água? Tá bem? Enquanto vocês escrevem, a gente vai conversando. Giovanni, tens alguma pergunta para fazer? Olha só,
quero...
gente de futuro.
A gente sabe que esse é das coisas mais elementares que tem dentro da igreja ali, que é basicamente onde a gente é iniciado dentro do cristianismo. E mesmo assim, pastor, é um tema que às vezes as pessoas se confundem muito. Tem muita... eu diria, muita inverdade que circula esse tema, muita confusão também. Então, assim, se você já colocou, já sabe que a gente está falando, que você está acompanhando aí de todo o Brasil, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, enfim, você sabe que esse tema, ele perpassa a vida da gente durante toda ela. Então, assim, tem que ser um assunto que nós temos que ter clareza sobre esse assunto. E, Guilherme, eu queria ouvir de você. Você lembra, quando você foi iniciado...
Com certeza não. Quando eu comecei a igreja, eu tinha 2 anos de idade. Foi quando meus pais entraram. Eu até cheguei a contar uma parte dessa história aqui no programa, em um dos programas anteriores aí, sobre como meus pais entraram na igreja, etc. E foi com 2 anos de idade que eu entrei na igreja. E é assim também que eu fui batizado com essa idade, por meio da igreja da Lapa, aqui de São Paulo. E foi por ali que eu comecei a minha vida na fé cristã aí, né, com o batismo da igreja.
Exatamente. Eu também, e eu já vi que o pessoal colocou lá no chat a resposta correta. Exatamente, pessoal, é o batismo, água e palavra de Deus unidas. Então, é um momento de nós, que somos a maioria, acredito que está assistindo aqui, luteranos de berço, iniciamos desde pequenininho. Mas, pastor, tem gente que já não foi batizado criancinha, né? Tem gente que já lembra realmente de quando foi batizado. Isso é comum?
Olha, também acontece bastante. Eu mesmo fiz alguns batismos na minha vida de cristãos adultos, né? E eu me lembro, assim, no final de ano, num dia 31 de dezembro, marcou a minha vida, assim, porque era um menino que ele estava no grupo de instrução dos confirmandos, o Henrique. Né? Hoje ele mora no Rio de Janeiro, junto com a sua esposa, e o Henrique, ele não era da igreja, ele fazia instrução assim, ele vinha porque ele queria aprender a palavra de Deus, e ele disse: pastor, o senhor sabia que eu não sou batizado? Né? Eu gostaria de ser batizado. Ele estava sendo instruído, e então isso é normal, o batismo de adultos, e para nós na igreja luterana é normal o batismo de crianças. E nós batizamos crianças, Giovanni, porque nós interpretamos da palavra de Deus que esse é um mandamento do próprio Deus, uma recomendação do próprio Senhor Jesus, né? Quando ele falou para se pregar o evangelho, ele deixou bem claro. Então, para nós cristãos luteranos, a gente olha para o final do evangelho de Mateus, o capítulo 28, e o versículo 19, aliás, desde o 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, Jesus, olha, eu não estou inventando isso aqui. Toda autoridade me foi dada pelo Pai, né? E aí ele diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, né? E aqui a gente, na tradução da Bíblia, a gente mantém a palavra grega, né? Que é baptismo, sabe? Baptizam, está em outros termos, né? Em outros textos, baptismo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, que Jesus dá a forma, e aí ele diz o seguinte, né, não acabou com o batismo, né, não é batizou e acabou. Ele disse: batiza e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí ele termina com aquelas palavras maravilhosas que, para mim, elas já ajudaram demais. Eu gosto muito quando eu lembro, acordo, digo: estou vivo. Eu gosto de lembrar que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que belíssima palavra de Deus para todos aqueles que foram batizados, né? para todos aqueles que foram inseridos, enxertados na Igreja de Cristo, enxertados assim na videira, né? Um ramo que foi enxertado na videira, que é o próprio Senhor Jesus, né? Ide, portanto, fazei discípulos, batizando, aí ele diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando. Isso é muito importante.
Pastor Adelar, mas por que que a gente batiza? A gente fala, nossa, é muito importante, a Bíblia diz para a gente poder fazer isso, mas para quê? Para que serve isso?
Bom,
é só para entrar na igreja mesmo?
Não, assim, o batismo é uma aliança que Deus faz conosco. Então, esse é o nosso entendimento como luteranos. Deus, ele quer fazer uma aliança conosco. O batismo é uma maneira de Deus fazer uma aliança conosco. E é uma ordem de Cristo. A gente vê, ele não diz, olha, se vocês quiserem, ele disse, ide, fazer discípulos. A gente faz a pergunta para o texto, tá, mas como é que alguém se torna um discípulo? Aí ele diz, batizando. Mas como é que é a fórmula? Como é que eu faço? Aí, claro, com água. E ele diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é em nome da igreja. Eu não digo assim, eu te batizo em nome da IELB. Eu te batizo em nome da igreja tal. Não, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas tem gente que não entende isso. Por quê? Porque tem pessoas que elas são batizadas numa igreja, aí quando elas mudam de igreja, tem que ser batizada de novo. Aí parece que o batismo é uma coisa que liga a pessoa na placa, sabe, na sigla, e não no Senhor de todas as siglas, sabe? Então nós batizamos porque é uma ordem de Cristo, né, sabe? E por que que nós batizamos crianças? Nesse primeiro texto, que é o texto clássico, assim, do batismo, a gente vê que Jesus diz fazer discípulos de onde mesmo que ele diz para fazer? De que lugar?
Só do Brasil.
Só do Brasil?
Ah, eu acho que é só de São Paulo, hein?
Só de São Paulo?
Só do Sul.
Só do Sul. O que que ele diz? Fazer discípulos de todas as...
Todas as tribos.
Todas as nações. E aí a gente faz a pergunta assim, ó, mas quem faz parte das nações, por exemplo, quando eu digo assim, ó, quem faz parte da nação brasileira?
Todo mundo que é brasileiro, todo mundo que veio daqui.
Pois então, sabe quando meu filho nasceu e ele teve uma certidão de nascimento? A gente diz, olha, ele faz parte da nação brasileira, ele é um brasileiro, né? E até a gente tem o privilégio, às vezes, dos nossos filhos podem nascer num outro país e a embaixada concede uma certidão, né? Olha, ele faz parte da nação brasileira. Então, para nós, luteranos, é tão claro quando Jesus ele diz, façam discípulos, como? Batizando, de que jeito? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem? E aí, Jesus ele diz assim, ó, é para todos. Aí o que que acontece é que para nós, luteranos, o batismo é uma ação de Deus. E para muitas denominações religiosas, o batismo é uma iniciativa da pessoa. Para nós, é Deus dizendo. Né? E aí, Guilherme e Giovanni e nossos queridos ouvintes, tem pessoas que já me disseram assim, não, mas espera aí, pastor, lá em Marcos 16, 15... diz assim, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo e quem não crer será condenado. Então, para ser batizado tem que primeiro crer. Gente, quem é que faz crer? Às vezes nós não nos perguntamos isso.
Deus esquecido, né? Uma parte de Deus que quase ninguém lembra?
Pois é. Então, quem nos faz crer? Como que Deus nos faz crer? O crer tem alguma contribuição, o ser humano, ele tem alguma parte nessa história de crer? Para nós, luteranos, não. A salvação, a fé, para nós é tão claro quando a gente olha para Efésios 2 e diz assim, pela graça, sois salvos mediante a fé. E isso o quê? A graça, a salvação, e a fé não vem de nós, não nasce com a gente. É o quê? Dom de Deus. Então, para nós, tudo é graça, tudo é dom. O batismo é um dom. A fé é um dom. O perdão é um dom. A salvação é um dom. O que, que o ser humano faz assim? Que tipo de iniciativa ele tem? Ele não tem. Por que, que ele não tem? Porque a Bíblia diz lá em Efésios 2, assim, um pouquinho antes desse versículo 8 e 9, acho que é no versículo 5, que diz assim, que antes, né, antes de nós crermos, nós éramos inimigos de Deus. E nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O texto é tão bonito que eu até vou ler aqui. Ó. Diz assim, ó, Efésios 2, ele vos deu vida. Quer dizer, não é a gente que essa nova vida ou essa vida que Deus nos dá, não é a gente que toma iniciativa. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andasses outrora. Tá? E aí ele diz assim, ó, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do seu amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, para nós é tão claro isso, que a Bíblia é tão clara quando ela fala do que Deus tem como iniciativa e do que o ser humano contribui. Nós não contribuímos. E para nós é o mesmo ensino sobre o batismo.
E, pastora Adelar, a gente, bom, a gente acompanha quando tem algum batismo na nossa congregação, e o pastor sempre está presente naquele momento, ele sempre chama a congregação para estar presente naquele momento, chama os padrinhos para estarem presentes em volta ali da pia batismal. Por que, que o pastor tem que estar ali? Pode ser uma coisa que a gente faz em casa, o batismo? Porque se é só água, se é um presente de Deus, isso não está ali disponível para todo mundo? Por que, que o pastor tem que estar ali na frente?
Olha, assim, quando a gente decide viver em comunidade, né? E quando uma comunidade de fiéis ela resolve chamar um pastor para fazer a pregação pública em nome daquela comunidade de fiéis, daquela igreja, para administrar o sacramento, depois até posso explicar o que é sacramento, me lembre de perguntar. Então, o pastor ele é chamado para fazer isso publicamente. Não é que um outro cristão também não poderia falar de Jesus, ensinar a palavra de Deus, mas o pastor foi preparado para pregar o evangelho. E ele administra o sacramento tanto do batismo quanto da Santa Ceia em nome daquele conjunto de fiéis. Então, por isso, o pastor, ele faz esta cerimônia batismal em nome da igreja em si. Mas poderia alguém fazer um batismo? Poderia. Por que eu não fiz o batismo, digamos, dos meus filhos em casa? Porque como eu faço parte de uma igreja, eu vou dar o testemunho público também para esta igreja, que os meus filhos estão sendo batizados e eu como pai cristão, ou como uma mãe cristã, ou os avós cristãos, ou os padrinhos cristãos, nós vamos levar na casa de Deus para fazer esse batismo. Por causa disso, nós pertencemos a uma comunidade de fé e nós queremos também dizer para essa comunidade, olha, Deus nos presenteou com um filho, com um neto, com um afilhado, com um sobrinho, e nós estamos trazendo aqui para esse testemunho público de que ele foi batizado corretamente, com água, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é certo, gente, assim, ó, o que tem o costume em alguns lugares, as pessoas fazem um batismo em casa, e já presenciei isso, eu já trabalhei com pessoas que tinham esse costume porque faltava esclarecimento, faz o batismo em casa e depois faz outro na igreja. Aí as pessoas esquecem até de um texto da Bíblia, eu acho que é Efésios 4, deixa eu ver, 4, 5, olha só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Tá? Então fazer batismo em casa e depois fazer na igreja está errado. E por que eu não vou fazer em casa? Porque se eu sou membro de uma igreja, eu vou fazer isso lá no conjunto dos fiéis, nesse testemunho público também, porque imagina depois que bagunça vai dar, né? Que bagunça vai dar, uns fazem em casa, daí depois a pessoa nem sabe se ela fez certo, será que ela disse mesmo as palavras que tinham que dizer? Né? Aí vai virar uma bagunça e não tem nem sentido a gente fazer parte de uma comunidade de fé. Expliquei, Giovanni? Você entendeu?
Com certeza, sim, muito bem explicado. Pastor, você falou sobre sacramento. É uma palavra que a gente ouve recorrentemente dentro da igreja. Ah, o sacramento do santo batismo, o sacramento da santa ceia, o ofício das chaves. Tem outras igrejas que têm outros sacramentos, mas o que é o sacramento para a igreja luterana?
Para a Igreja Luterana, sacramento, né, é um ato sagrado que foi instituído por Deus. Por exemplo, a gente pensa assim, o batismo foi instituído por Deus? Acabamos de ver que sim. A Santa Ceia foi instituída por Deus? Nossa, a gente pode abrir Mateus 26, né? A gente pode abrir o Evangelho de Lucas, de Marcos. A gente vai ver como foi a Santa Ceia é instituída por Deus, tá? O que é um sacramento para a Igreja Luterana? É um ato sagrado instituído por Deus. Ok, batismo foi, Santa Ceia foi. Tem um elemento externo. O que é o elemento externo? No caso do batismo tem a água, no caso da Santa Ceia tem o pão e vinho. Tá, mas pera aí, pastor, e o casamento também é um ato sagrado. Então, foi instituído por Deus? Foi instituído por Deus. Tem um elemento externo? Qual? A aliança, pastor, tem um elemento externo. Mas por que nós não consideramos sacramento e outra igreja considera? Pera aí, presta atenção de novo. Ó. Ato sagrado, instituído por Deus, tem o elemento externo visível e confere ou concede perdão dos pecados. Essa é a concepção da Igreja Luterana de sacramento. Por isso que daí para nós o ministério pastoral, o sacerdócio, não é um sacramento, porque eu me formando ou sendo ordenado pastor não quer dizer que Deus está me concedendo perdão dos pecados. Até alguém poderia dizer, o ministério é instituído por Deus, tem um elemento externo, qual? Tem uma roupa litúrgica, tá? Mas não vai dar o perdão dos pecados para a gente, tá? Então, por isso, o batismo para nós é um sacramento. Por quê? Para nós, cristãos luteranos, o batismo, ele nos dá perdão dos pecados. Está em Atos 2,38, isso, se eu não estou enganado. Vamos abrir aqui Atos 2,38. Olha aqui, ó. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E sabe qual é o dom do Espírito Santo? O próprio Espírito Santo. Maravilha, né? O dom da fé, porque quando a gente tem fé, a habitação do Espírito Santo é em nós. Aí alguém vai dizer aqui dos nossos queridos que estão assistindo, ou as queridas. Tá, peraí, mas o senhor acabou de dizer que tem que se arrepender dos pecados, uma criança não pode se arrepender, pastor, então por que batizar a criança? Mas aqui ele está falando para adultos, tá? A gente tem que saber separar isso na Bíblia. Quando está se falando para adultos é uma coisa. Vocês perceberam no texto de Marcos 16, quando diz assim, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado, tá? Aqui fala em arrepender-se e ser batizado. Jesus, em Mateus 28, ele diz assim, para batizar e ensinar. Uhum. E muitas igrejas ensinam e batizam. Então, como é que é essa história? Quando é um adulto, eu primeiro ensino ele. E aí eu batizo. Quando é uma criança, eu batizo e aí eu ensino. Porque aí eu também estou cumprindo. Dos dois jeitos, a gente está cumprindo a palavra de Deus. Quando está falando de um adulto, vamos agir conforme é para ser com um adulto. Ensinamos, batizamos. Quando é uma criança, a gente batiza e ensina. Porque quem faz o batismo mesmo é o pastor. Às vezes diz assim, pastor, eu batizei o meu afilhado esse final de semana. Eu disse, você batizou? Não, na verdade foi o pastor que batizou. De que foi o pastor que batizou? O pastor foi um instrumento. Né? Quem batiza mesmo é Deus. Porque o que significa batizar? Um dos significados da palavra batizar, né? Um deles pode, tem tudo a ver sim, com as cerimônias de purificação. Então, batismo tem a ver com purificação, com lavagem ou lavar. E aí, na maioria das vezes, a palavra batismo era usada para mergulhar, mas não só. Eu tenho pelo menos dois textos da Bíblia que eu posso mostrar para vocês que não é só mergulhando. Pois não, Giovanni?
Eu vou retomar essa pergunta porque ela é muito importante. Pastor, sim, a gente sabe que o batismo ele aparece lá no Novo Testamento, no Evangelho, a palavra de Jesus instituindo aquilo. Então, o Antigo Testamento não importava, não tinha esse negócio de batismo, não tinha Santa Ceia. Como é que eles faziam? Era puramente cumprir a lei? Como é que funcionava se só tem batismo agora para a gente?
é que o que, que Deus fez, né? Na antiga aliança, Deus tinha o antigo pacto. Qual que era o antigo pacto? A circuncisão. E se a gente pegar, eu acho que é Colossenses 2 aqui, às vezes a memória trai a gente. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. É, Colossenses 2, deixa eu ver aqui, versículo 11, olha só. Está falando sobre os falsos ensinos, a divindade de Jesus, a obra salvadora de Jesus, e aí ele diz assim, ó, nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha, isso aqui, toda a plenitude da divindade habita em Jesus. Isso aqui já é um baita assunto para nós falar sobre Jesus e a divindade de Jesus, porque vem a duplinha aquela, bate na nossa casa, vem de revistinha e querem dizer para nós que Jesus não é Deus. Recebi uma ligação essa semana, né, das pessoas me mandando lá um videozinho e convite para participar de uma cerimônia, das pessoas que não creem na divindade de Jesus. Aqui, ó, nele habita corporalmente. Também nele, em Jesus, vocês estão aperfeiçoados. Ele é o cabeça. Nele também vocês foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Olha só. Tendo sido sepultados com ele no batismo. Então, o apóstolo Paulo está fazendo uma associação aqui da circuncisão do Antigo Testamento com o batismo no Novo Testamento. E como é que era na Antiga Aliança para alguém dizer, ah, eu sou do povo de Deus no Antigo Testamento? Circuncidado. Mas e as meninas, pastor? As meninas funcionava o seguinte, se ela era filha de um pai circuncidado, ela já era da aliança por agregação. Se ela era esposa de um homem circuncidado, automaticamente ela já fazia parte do povo por agregação. Então isso às vezes falta, esse entendimento, essa clareza para algumas pessoas de ver a totalidade da Bíblia. O pessoal foca assim, ah não, tem que se arrepender para daí ser batizado. Claro, adulto sim. Né? Pensa bem, vamos pensar o seguinte aqui, ó. Eu, como adulto, eu chego lá no posto de saúde, né? E aí, o médico vai fazer uma consulta em mim, né? Na clínica, e aí o médico vê que precisa de uma medicação. Aí, para mim, eu que sou adulto, ele vai perguntar, olha, Adelar, eu preciso dar uma injeção em você, ou eu preciso dar um remédio para você, se é alérgico a alguma coisa? Você, pode ser, ah, ele vai dar a receita. Numa criança, como é que a gente vai fazer com uma criança? Eu digo, a gente não consegue perguntar para a criança porque agora ela não tem condições ainda de dizer certas coisas. Mas a gente vai deixar de dar a vacina para a criança? Desde a primeira vacina, que às vezes já tem lá no hospital, a gente vai deixar de fazer o teste do pezinho com a criança para ver se ela tem alguma doença? Porque se assim, ah, ela não entende. O israelita com 8 dias de vida, uma criancinha com 8 dias. Gente, olha só. Presta atenção nisso. Uma criancinha israelita com 8 dias de vida. Alguém ia perguntar, escuta, Moisés. Escuta, Miriam, né? Fosse o caso, mas é os meninos que é. Escuta, Moisés, escuta, Davi, escuta, Salomão. Vocês querem ser circuncidados? E até muitas vezes para um adulto, se perguntasse bem de boa, assim, você quer ser circuncidado? Ele diria, eu não, esse negócio dói. Mas o que que acontece? Eu até esses dias falei com um grande teólogo da nossa igreja, ele disse assim, olha, tem coisa que Deus manda e a gente obedece. Então se Deus dissesse, você pega aquele pedacinho de madeira que tem no chão lá e você bota na boca e mastiga, e assim você vai ganhar perdão, o que, que nos restaria fazer? Deus mandou, eu vou fazer. Então, o que, que Deus fez no Antigo Testamento? Circuncidar. Quem? Meninos. Que idade? 12 anos, 14 anos, 18 anos? 8 dias. O que, que no Novo Testamento diz batiza? Batiza quem? Todas as nações. Mas de qual idade? Todas as nações, batismo é para quê? Remissão dos pecados. Quem tem pecado? Criança não tem pecado. Eu digo assim, muitos já vieram para mim dizer, Giovanni, Guilherme e os nossos ouvintes, ah, pastor, uma criança não tem pecado. Eu digo, ah, não tem. Que legal. Vocês já viram, por acaso, notícia alguma vez em algum país do mundo, num cantinho remoto, alguma criança que, porventura, tenha morrido? Quem morre? Quem tem pecado, gente. Quem tem pecado está sujeito à morte. Então, se criança está sujeita a morrer, é porque criança tem pecado. E lá o Salmo 51, versículo 5, já diz isso, né? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Se batismo concede perdão dos pecados, e nós cristãos luteranos cremos, porque está ali na palavra que eu li para vocês, em Atos 2:38, o perdão dos pecados é para quem? O perdão dos pecados é para todos. Então, quem precisa, pastor, de perdão? Todos.
Você disse aí do privilégio que é ser batizado e ter não uma cicatriz física mais, mas sim uma cicatriz espiritual, marca de que você foi regenerado. É o tema que nós estamos falando hoje. É, Guilherme, você já teve o privilégio de ver um batismo que não fosse afogar a criança lá dentro? Outro método de batismo? Você conseguiu ver?
É, na nossa igreja, a gente faz o batismo por... Ai, qual que é o nome, pastor?
É... Aspersão.
Isso, a gente faz,
Guilherme, a gente faz todos.
É, né? Exatamente. Só que a gente tem o costume mais de não precisar mergulhar a pessoa dentro de uma piscina, dentro de um lago, exatamente. Porque, pelo que eu aprendi, pelo que eu sei, a gente não necessariamente precisa mergulhar, porque não é essa não é o jeito de se fazer o batismo que é o foco, sabe? O foco tá ali na palavra e na união da água com a palavra. Né? Se tem a palavra e tem a água, então beleza, tá certo. Agora a forma, se é batizar, se é de cabeça para baixo, se é voando e depois pula e etc., não tem tanta essa importância, né? Acho que é isso. Você... Mas eu já vi dos dois jeitos, tanto por aspersão, quanto você ir lá e mergulhar na pessoa. É,
você chegou a ver, Guilherme, aqueles vídeos na internet, ou até fotos, alguns memes de padres, enfim, aí pelo mundo, usando no batismo da pandemia uma arminha d'água?
Ah, eu já vi. Eu vi
um vídeo. Da igreja, o padre do outro, o pastor, enfim, e aí com a arminha d'água ele fazia o batismo. Eu vi aquilo, falei, cara, isso funciona mesmo? E aí, pastor Delar, funciona mesmo?
Como é que é essa história? Eu não vi esses memes.
É um carinho, fica o pai ou a mãe carregando o filho aqui de um lado, e aí o padre tá aqui do outro com uma arminha d'água, por causa do distanciamento social. Arminha d'água, ele fazendo o batismo e com uma arminha d'água ali atirando no bebê. Isso funciona? Ou isso é muito caricato?
Eu acho que acaba ficando quase engraçado, né? Talvez um deboche, assim. Não sei se seria o melhor momento, né? Eu acho que eu não teria dificuldades hoje dessa aproximação. Eu talvez orientaria, assim, só a mãe ou só o pai que venha com a criança, né? Eu usando máscara e o pai usando máscara, assim, eu não teria dificuldade alguma de fazer essa aproximação, né? Acho que daqui a pouco vira deboche mesmo, né? Mas sabe sobre isso que você perguntou para o Guilherme, né? Nós, luteranos, nós fazemos o batismo por derramamento, né? Nós também fazemos por imersão, tá? Se for o caso, nós também vamos com a pessoa até um rio, que seja, e colocamos água e derramamos na cabeça. E se for o caso, nós também mergulhamos totalmente a pessoa. Plasticamente, assim, sabe? O efeito visual de mergulhar totalmente, isso combina até com o que tem no nosso catecismo, né, de afogar o velho homem, tá? E até com um dos textos que tem no Novo Testamento que fala sobre isso, sabe? Né? Então, eu diria assim para vocês, a forma, se é derramamento, se é imersão, ou se for aspersão, né, sabe, como pegar a água e... O importante é o quê? Que tenha água e importante que seja ditas as palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando alguns falam do batismo lá, de João Batista, que de arrependimento, arrependemos, tudo bem, mas o batismo de João Batista não é o batismo cristão. O batismo cristão não é o de João Batista. Até os discípulos, eles seguiram com esse costume do arrependimento, mas o batismo de Cristo, o que Cristo disse para ser feito, é diferente do batismo, porque João Batista não batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Só para ver essa história, para vocês ter clareza e firmeza, todos os nossos ouvintes aqui, olha só em Marcos capítulo 7. Diz o seguinte aqui, ó. Vendo que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, e aí a palavra lavar aqui é batismo, tá? Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, tá? Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, ó. E sabe qual é a palavra aspergir aqui no grego? Baptizontai. A mesma raiz de batismo. Então, olha aqui, ó. Não comem sem se aspergirem. Lavar, aspergindo. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal. Aí alguém pode dizer, mas eles não podiam mergulhar copos, jarros e vasos de metal numa bacia para mergulhar totalmente? Sim, mas diz copos, jarros, vasos de metal e camas.
Aí.
Então, como eu vou batizar uma cama, lavar, batizar significa lavar também, né? Como eu vou lavar, mergulhar uma cama num tanque que na época existia para cerimônias, aí, né? Vou fazer isso? Nas sinagogas, próximo das sinagogas, tinha, né, tanques para essas cerimônias de lavar as mãos. Como é que eu vou fazer? Vou mergulhar uma cama? Então, para vocês verem como a palavra batismo está ligada, pode emergir? Pode. Submergir completamente? Pode. Né? Mas também pode ser por aspersão ou derramamento.
Guilherme, você queria comentar?
Eu queria, na verdade, colocar uma situação aqui e ver qual seria a resposta do pastor em relação a essa situação. E se, pastor Adelar, por acaso uma pessoa ou o filho de alguém estivesse hospitalizado, não pudesse ir para a igreja, mas, sei lá, a pessoa quisesse ser batizada, não tivesse sido batizada ainda? Como a gente faria esse batismo, sei lá?
Sim. Guilherme, eu fiz muitos batismos de emergência na minha vida, trabalhando como capelão hospitalar, e ensinei também muitas pessoas a fazer, porque às vezes eu não ia conseguir estar em determinado lugar. Então, muitas vezes, assim, tinha enfermeiras cristãs, católicas ou evangélicas de igrejas que aceitam o batismo de crianças, e eu conversava com elas e explicava e dizia, olha, se um dia acontecer e não der tempo de chamar o padre, não der tempo de chamar o pastor, você faz assim, você pega, né, tem uns flaconetezinhos de água que a gente cortava aí, aguinha, e a gente pegava e derramava assim as gotinhas na cabeça da criança. Eu digo, pode ser uma gota só. Não precisa também derramar. A gente faz assim, né, por plástico, eu digo, mas se a gente pegar e dizer assim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não precisa dizer, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Não precisa. Pode ser uma gotinha só. E eu normalmente colocava essa gotinha na testinha da criança e depois pegava um algodãozinho e enxugava a criança. Tá? Então, qualquer cristão numa emergência, faça isso. Não precisa dizer, mas como é que é? Eu tenho que daí primeiro dizer, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai nosso que estás no céu. Eu preciso? Pode, se puder fazer isso, tudo bem, até melhor, se estiver junto com os pais, né? Dizer, ah, vamos confessar a fé que essa criança vai ser batizada? Tudo bem. Vamos orar como Jesus ensinou, que fala de perdão? Vamos. Mas se não der tempo, gente, ó, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O Pastor Adelar, se qualquer pessoa assim, já teve alguma curiosidade de pegar o inário, ali aquelas primeiras páginas, ali dar uma lida no que tem naquele material antes, lá tem algumas dicas de como fazer batismo de emergência, igual você estava falando aí. Tem aquela versão mais completa, que normalmente são feitas nos cultos, a versão ali com emergência, mas não é tão grave, tem uma gravíssima, que é essa última que você falou, simplesmente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É só essa última parte que é importante?
É, se for assim como eu disse, né? É, para fazer o batismo mesmo é isso.
Só é isso.
E batismo não é em meu nome, nem em nome da igreja, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cumprimos o que Jesus pediu que fosse feito.
Uma outra coisa que me chama a atenção é que a igreja ela tem costume, na verdade, os pais têm os costumes de chamar padrinhos, né? Pessoas ali que testemunham aquele momento. E na Santa Ceia é um sacramento, mas nós não temos padrinhos de Santa Ceia.
Não.
Para que tem padrinho de batismo?
É porque, assim, o batismo, o padrinho de batismo não é uma coisa bíblica, tá, gente? Vamos deixar bem claro isso, tá? Preste bem atenção todo mundo. Padrinho de batismo surgiu a partir da perseguição do Império Romano, quando muitos cristãos, por causa da sua fé, eles tinham que decidir. Ou eles iam para a arena enfrentar os leões, ou eles eram queimados vivos, sabe? É, se eles não negassem a sua fé em Jesus. Então era assim, ou você nega a sua fé em Jesus, ou vai para a arena, ou vai ser queimado vivo, ou vai ser decapitado, ou vai ser crucificado, vai ser morto. Ou nega a sua fé em Jesus. E como muitos cristãos não negavam a sua fé em Jesus, e sabiam que isso podia acontecer, quando nasciam os seus filhos, eles providenciavam o batismo. Isso também é uma coisa muito importante, sabe, Giovanni, Guilherme, os nossos ouvintes. A igreja primitiva está cheia de testemunho claro dos pais apostólicos do batismo infantil que era realizado. Além de toda a argumentação teológica e bíblica, a gente tem o testemunho da história, das catacumbas aí subterrâneas, onde tem várias inscrições de túmulos de crianças que tinham consolo dizendo que ele foi... Né, está nos braços do Senhor aí por causa do santo batismo, né, o perdoado dos seus pecados por causa do batismo. Então, a igreja cristã estava lá muito mais pertinho da vivência apostólica. Eles não tiveram problema com o batismo. A gente que começou a ter problema lá no século XVI, praticamente no ano 1500, que vieram os anabatistas, que era um grupo de pessoas que negavam o batismo. Mas voltando, Giovanni, padrinhos, então, não é bíblico, mas foram assim como o segundo pai, a segunda mãe. Caso eu morra e não tenho alguém que... Não, né, não vou poder nem a minha esposa nem meu marido cuidar das crianças, alguém que os eduque no caminho de Jesus. Então essa é a função do padrinho. Por isso, gente, até desculpa o puxão de orelha, tá? Mas pelo amor, como é que alguns escolhem para ser padrinho de batismo e madrinha de batismo as pessoas que não têm nenhum testemunho de ligação a Jesus? Gente, olha só, por favor, vergonha na cara para nós, tá? Nasce o nosso filho, aí tem aquela vizinha, que a vizinha nem gosta de Deus, tem pavor da igreja, mas ela é uma pessoa legal. Daí ela já começa a dizer desde o início: ah, mas eu vou ser madrinha dessa criança, ou eu vou ser padrinho dessa criança. E aí você fica com vergonha de negar. Gente, padrinho, madrinha, é aquele cristão que você diz assim: ó, eu boto a mão no fogo que ele vai ensinar bem o meu filho, e se eu morresse, eu tenho certeza que ele ia ensinar aquilo que promete. Os 10 mandamentos, o credo, né, o Pai Nosso. Olha, vou dizer para vocês, então, ai meu Deus, a gente tem que ter vergonha na cara às vezes, porque eu, como pastor, já passei cada mico. Olha, na reunião de batismo, no sábado anterior, batismo era domingo, na reunião que eu fazia, daqui a pouco descobria, perguntava: e você, como é que é a sua fé? E a pessoa dizia de uma fé, gente, que eu dizia... Aí eu às vezes dizia: ô, Giovanni, o que você fez, Giovanni? Ai, pastor, nem eu não sabia. Digo: mas como é que você convida para ser padrinho e madrinha uma pessoa que ela nem é chegada, nem não crê em Jesus? Nem acredita que o batismo, ela só estava ali para ter o título de madrinha.
Presente, é para dar presente.
Por favor.
Bora. E aí vem a questão. Você falou aí de religiões que não aceitam batismo, e nós temos religiões que aceitam batismo, inclusive como a igreja coloca. A Igreja Católica é uma dessas. Eu posso ser padrinho de batismo de uma criança que está sendo batizada na Igreja Católica e vice-versa?
Posso ser, sim, porque é um batismo cristão, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né, a Igreja Católica também crê que o batismo é um sacramento. Né, e assim também existem cristãos católicos muito participativos, muito ligados a Jesus, né, muito leitores da Bíblia. E assim como existem cristãos luteranos que não são muito participativos, não são leitores da Bíblia e às vezes nem sabem direito o que é o batismo. Né? Então, assim, claro que eu sempre digo para as pessoas que é importante elas escolher alguém também da nossa própria denominação religiosa, porque sempre é mais fácil nós termos a ajuda de alguém que já conhece como funciona também a nossa denominação religiosa. Né?
Professor, eu quero trazer aqui mais alguns comentários dos nossos ouvintes. Deixa eu pegar aqui no Facebook primeiro. Nós temos a Fátima Inês, já falou que boa tarde, pastores assistindo de Freiburg, Santa Catarina. Na verdade, Fátima, tem só um pastor aqui hoje, a pastora Adelá. A gente, eu e o Guilherme, nós não somos pastores. A Iselda Bund está conosco, boa tarde, ela manda. A Elisa Feldman está sempre conosco também, boa tarde, acompanhando lá de Tramandaí. A Cleusa foi quem respondeu do batismo corretamente aqui no Face. O João Augusto de Souto, ele também está conosco sempre. Ele fala de Campina Grande, na Paraíba, da Paróquia Martinho Lutero, manda um abraço para todos. A Elda Mailan também está conosco, boa tarde. Vedima, ou Edima Alves Brito, em Hansi, também está conosco, boa tarde, professora Adelar. Nelly Prestes de Souza, também dando seu alô. A Catarina Linhaus, princesa aí do pastor Ordinei, aqui de Espírito Santo, boa tarde, estamos assistindo aqui de Vista da Serra. Um abraço, pastor, para sua família também. A Edma coloca, excelente mensagem, palavra sábia. O Carlos, nosso irmão aqui da 3LB, Carlos Schuch, nossa, que aula bíblica, que Deus continue abençoando o pastor Adelar, bem como os demais pastores de nossa IELB, para sempre estarmos firmados na fé verdadeira. Abraço a todos. A Catarina, que é a minha pastor, coloca, ótimo estudo. Ele também está conosco, colocando boa tarde, pastor. Aqui no YouTube nós temos a Divaneide Dantas Cavalcante, boa tarde, sou Divaneide, falo de Natal, Rio Grande do Norte. O Carlos Plummer está conosco, boa tarde, ele fala do Rio de Janeiro. A Divaneide já colocou também a resposta, Cristo é a água da vida, ele que está lá no batismo. A Divaneide que também coloca, quem beber da água jamais terá sede, que é um versículo bastante famoso, onde Deus se coloca como a água da vida. E o André Mitchell também dando seu aula lá de Curitiba. São esses os comentários que eu tenho aqui. E, pastor Adelar, acredito que da minha parte seja a última pergunta, já que foi uma entrevista quase. A gente sabe que na igreja a gente tem, assim, a gente escolhe algumas pessoas para serem padrinhos, né, que são os pais da nossa criança. E aí vamos colocar numa situação imaginária. Todo mundo morre da família principal e a criança fica sob a tutela desse novo casal. E o casal se nega a cumprir ali com os seus votos de batismo por algum motivo. É possível que a gente coloque a criança sob os cuidados de outra família na questão da fé cristã?
Eu acho que sempre assim a igreja precisa estar atenta a isso, né? E é um compromisso que foi assumido, a igreja é responsável por isso, né? Sabe, por essa, não é só os pais e padrinhos, né? Eu vejo que toda a comunidade deveria ser mais responsável até com isso. Nós deveríamos nos preocupar mais com os batizados, sabe? E nós não deveríamos pensar que são apenas números, né? Porque quando alguém ele começa a participar da comunidade de fé, ele é um filho da comunidade da fé. Então, a toda a comunidade da fé deveria zelar pelos seus filhos espirituais, né? E nós, assim, zelamos tanto pelo batismo, porque Jesus disse, batizando e ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado. Por isso, para nós, Igreja Luterana, é tão importante o batismo e o posterior ensino, que nós temos todo esse preparo depois para que a criança confesse publicamente a sua fé. Claro que ela já vem confessando a sua fé desde pequenininha. Tem criancinhas assim, nossa, de um aninho e pouco já sabem falar e já estão quase contando histórias, sabe? É coisa incrível. Então, não é só lá nos 12, 13 anos que ela vai testemunhar. Lá é um testemunho público, diante da sua comunidade de fé, que ela vai dizer aquilo que foi feito por mim, que Deus fez por mim, que foi o batismo. Eu agora, publicamente, eu digo que eu renuncio o diabo, eu renuncio a morte, né? Renuncio os procedimentos, eu creio no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Eu quero viver uma vida cristã com o auxílio de Deus, sabe? É aquele testemunho público. Agora, o batismo, ele precisa ser valorizado sempre. E aqui a gente deveria se inspirar em Lutero. Lutero, nos piores momentos da vida, eu queria dizer para vocês todos aqui, nos piores momentos da vida, Lutero não dizia assim, ó, ah, eu fui batizado. Eu sou batizado. E eu queria dizer isso para todos que estão aqui conosco. E digo isso para mim também. A gente devia escrever isso quase no espelho do banheiro. Quando acordar de manhã para lavar o rosto, a gente olhar e dizer assim, eu sou batizado. E aí o que, que eu tenho? Certeza de perdão. Certeza de um Deus que ama. Certeza de um Deus que não vai me abandonar, porque eu sou filho dele. Pode ter luta, mas ele vai estar comigo, ele prometeu. Não vem na sequência ele aí de fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que você tem ordenado, e eis que estarei convosco. Você já se deu conta, você aí que está conosco, você já se deu conta do privilégio que o batismo nos traz, dessas certezas lindas. E por isso você que é pai, mãe, vô e vó, não deixa só para a igreja ensinar o seu filho. Não deixa só para o pastor ensinar os seus filhos. Esse ensinando-os a guardar tudo que tenho ensinado, isso é papel do pai, é da mãe. Tanto é que Lutero, no catecismo, ele não diz como o pastor deve ensinar os confirmandos. Ele diz como o chefe de família, a mulher, o homem, às vezes é o vô e a avó que são chefe daquela família. Como o chefe de família deve ensinar? Vocês estão percebendo? Giovanni, tem uma pergunta da Dulce aqui. Qual a orientação em relação ao batismo de crianças de pais que não são da igreja luterana e pedem a realização do mesmo? O que a gente faz, Dulce? Assim, o que, que eu sempre fiz? Todos os batismos que eu fiz na minha vida. Eu sempre fiz uma reunião com pais e padrinhos. Nunca neguei quando um casal vinha dizer, olha, a gente não é da igreja, mas o senhor pode batizar? Eu digo, posso. E como é que a gente faz? Eu digo, olha, eu gostaria de ter uma conversa com vocês. Aí o que, que eu fazia? Normalmente eu tinha uma conversa com o casal primeiro, e aí deixava a porta aberta, e aí tinha mais uma conversa com os pais e os padrinhos. Quer dizer, eu tinha duas oportunidades de falar de Jesus pro casal. E falar da importância, porque eu sempre dizia assim, ó, a gente vai fazer uma coisa grandiosa, que é o quê? É, Deus vai fazer. Gerar um filho espiritual. E agora a igreja precisa zelar por esse filho que foi gerado. Nós não podemos abandoná-lo. Vocês nos permitem cuidar depois do filhinho? Sim. E vocês não querem ajudar também a cuidar? Como assim? Eu digo, olha só. Jesus pede para ensinar, mas como é que vocês vão ensinar se vocês não sabem? Vocês não acham que vocês poderiam aprender um pouco mais? Ah, é verdade. Então, assim, ó, sem compromisso nenhum, posso vir aqui em X tempo, ou vocês ir lá na igreja e a gente ter uma conversa? Sim. E a partir de batismos, quanta gente fez profissão de fé?
Pastor, a pergunta da Dulce me trouxe um outro questionamento aqui, que às vezes a gente fica perdido. Uma outra situação, a pessoa não se lembra se ela foi batizada, ela não tem certeza do batismo dela, ela não tem nenhum relativo que consegue confirmar que ela foi batizada, o que, que ela faz? Vamos supor que ela tenha sido, não lembra, esqueceu. A igreja luterana é lugar para ela ir buscar um outro batismo, para ela ter certeza e definição dessa convicção?
Com certeza, sim, Giovanni. Eu já fiz batismo de pessoa que a gente tentou averiguar. Uhum. Fez o possível, para não fazer um rebatismo, porque eu li para vocês antes Efésios 4, versículo 5, está aqui, ó. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Até daí nós vamos ter que aumentar esse assunto do batismo um outro dia, continuar. Por quê? Ah, mas e o batismo nas águas é diferente do batismo do Espírito Santo? Gente, vocês estão percebendo que só tem um batismo? Então, é um problema de interpretação bíblica. Quando eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a pessoa não está recebendo o batismo do Espírito Santo? Ah, mas tem que ter uma outra experiência com Deus. Biblicamente tem que ter. Tá? Então, assim, ó, é um lugar para... Não tem certeza? Sim. Vamos tentar descobrir. A pessoa diz, olha, eu nasci ali naquele lugar. A gente tenta descobrir. Ou recomenda a pessoa, vai na igreja lá que tem, vê se você não foi. Não foi. Ninguém da família disse, não, não foi mesmo. Faz o batismo. Tá? Para ela, a pessoa tem que estar em paz. A pessoa que veio falar comigo tem que estar em paz. Uma vez uma senhora no hospital, aí eu fico pensando no batismo de imersão, Giovanni e Guilherme. Finalizo aqui falando com isso. Uma senhora de 84 anos na Santa Casa de Pelotas, nós conversando e a senhora entregando-se para, né, chegando a hora dela, e ela chegou e disse para mim assim, pastor, eu não sou batizado. Eu digo, como assim? Aí perguntei, aí falei com a família e eles disseram assim, pior, pastor, que ela nunca foi batizada mesmo. E eu perguntei para ela, a senhora quer então ser batizada? Aí é o que eu mais quero. Aí eu peguei água, derramei sobre a cabeça dela e disse, eu te batizo em nome do Pai. Claro que eu fiz toda uma reflexão sobre Jesus, sobre fé, sobre salvação, porque ela estava em condições ainda de ouvir, e fiz o batismo dela. Vocês já pensaram uma senhora dessas, assim, se eu sou um imersionista, que eu digo, tem que ser por imersão, mesmo que o termo bíblico diz que a palavra batismo, ele, sim por imersão, sim por aspersão, sim por derramamento. Né? Quando acontece o derramamento lá do Espírito Santo no Pentecostes, né, eles não foram mergulhados no Espírito Santo, o Espírito foi derramado sobre eles. E aí acontece aquele batismo depois de tantas mil pessoas em Jerusalém que não tinha rio. Vocês sabiam que Jerusalém não tinha um rio, assim para dizer? E vocês sabiam que o Jordão, onde tanto se fala até do batismo de Jesus por imersão, o rio Jordão, onde Jesus foi batizado naquela região, ele é raso, com água talvez assim, do joelho para baixo. O rio Jordão só é fundo, assim, só tem um lugar que ele é um pouco mais fundo e nem é tanto, lá perto da nascente. Quem me falou foi quem passou um tempo lá e me disse isso. Então, tem muita coisa para conversar sobre o assunto. É o lugar para fazer o batismo, quem não tem certeza? É o lugar para fazer o batismo, tá?
É isso mesmo, pastor. Muito obrigado aí pela sua participação, por ter respondido as nossas dúvidas aí, que atrapalham, às vezes, no entendimento mais correto que nós devemos ter sobre o batismo. O assunto não está esgotado, como você mesmo falou. Eu ainda tinha perguntas para fazer relacionadas ao ladrão na cruz. Ele nem foi batizado, mas foi perdoado. Então, assim, a gente consegue desenvolver mais esse assunto. Tem também um tema que a gente sempre ouve e é sempre bom discernir bem, que é o batismo de fogo, batismo do Espírito Santo, você também falou no finalzinho lá no dia do Pentecostes, que é daqui a 2 meses, eu acho. Mas, enfim, a gente pode trazer esse assunto novamente em tempo oportuno. Agradeço o senhor pela sua disponibilidade de estar aqui dando essa aula verdadeira para a gente.
Maravilha, Giovanni, Guilherme e os nossos queridos aqui. Tem muita coisa para a gente falar sobre isso. É apenas o começo, né?
Exatamente. Guilherme, obrigado pela participação também. Sempre bem-vindo para acrescentar qualquer comentário. Sua saudação final.
Valeu, Giovanni. Valeu, pastor. Essa aula foi uma aula, né? Foi muito boa para a gente. Tirou muitas dúvidas de muitas pessoas, que eu tenho certeza disso. Eu queria também deixar aí como dica para quem está assistindo a gente, para quem está estudando a gente, que a Hora Luterana tem um projeto chamado Deus Conecta, e lá a gente também fala sobre o... A gente tem um estudo lá disponível sobre o batismo também, então quem quiser entrar lá e ver um pouco mais sobre o batismo e aprender, estudar um pouco mais sobre o batismo, a gente tem disponível um guia de estudo, um vídeo explicativo também, e todo um estudo, um guia de estudo online para você e para o seu pastor também te orientar, e vocês estudarem juntos, ou você e mais alguém estudarem juntos, sobre o batismo, sobre vários outros assuntos também, sobre os 10 mandamentos e etc. Então, para quem quiser entrar nesse site da Hora Luterana e estudar um pouco mais, ver um pouco mais, é só acessar www.deusconecta.org.br. www.deusconecta.org.br. E é isso, muito obrigado aí ao pastor Adelar pelas observações aí, pelo estudo de hoje e por essa aula também. E pela oportunidade aí de mais uma vez estar junto com todo mundo.
Nós agradecemos. É, pessoal, eu coloquei nos comentários no Facebook, vou colocar no YouTube também, o link para um texto explicando um pouquinho mais e respondendo com mais alguns detalhes com versículos, o que, que é o batismo, como ele funciona, é um material da própria Luterana, tá? Para vocês tirarem suas dúvidas. É, eu tenho também a nossa amiga Ivana, que fez uma pergunta, eu vou estar repassando a pergunta dela para o pastor para ele estar respondendo, então, Ivana, eu consigo te responder mais tarde. Finalmente, eu agradeço a todos que participaram conosco dessa hora aí de reflexão. Muito obrigado mesmo, vocês são especiais, faz esse programa crescer cada vez mais. É, lembrando novamente, o nosso irmão Juliano, ele teve um compromisso no trabalho, por isso ele não pôde estar conosco hoje, ele tentou trazer um pouquinho mais tarde a reunião dele, mas ele não pôde estar conosco hoje, certamente semana que vem ele estará de volta. Quero desejar um grande abraço para vocês, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.